Bom, vamos adiante. Vamos com as informações aqui ao longo do programa da vacinação, mas agora vamos falar sobre a seca e estiagem no interior do estado do Rio Grande do Sul, com o diretor técnico da Emater, Alencar, Paulo Rugério. Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosana. Bom dia aos ouvintes.
O senhor pode atualizar para a gente qual é a situação que a Emater observa nesse momento aqui no Rio Grande do Sul? Quantas localidades sofrendo com a falta de chuva?
Na verdade, assim, nós temos um cenário bem complexo, né, da estiagem, certo? 253 mil propriedades atingidas nesse último levantamento. 21 mil famílias com dificuldade de acesso à água, ou não tem, ou é impróprio. Isso, Andressa, só para fazer uma referência, quando nós fizemos o primeiro levantamento lá em 27 de dezembro, nós tínhamos 9.875 famílias. Então, veja a severidade com que a estiagem tem persistido no estado nessa 30 dias, praticamente. Você aumentou mais 12 mil famílias praticamente com dificuldade de acesso. Então, ela tem se alastrado como num rastrilho de pólvora, essa estiagem intensa, agregada a essas temperaturas que são extremamente preocupantes. Então, esse é o cenário geral que nós temos no estado. Depois tem toda as áreas com dificuldades. A principal é milho, mais de 90 mil propriedades registrando perdas em relação ao milho, que é uma, digamos, é um das bases de sustentação da economia, não de forma direta ao milho, mas ela tem a relação muito próxima com outras cadeias, suínos, aves, próximas não, elas são a mesma cadeia, certo? E leite. E aí o leite também é uma questão que nos preocupa e muito, nesse momento, em função de que tu não consegue, tu não tem mercado para comprar alimento volumoso, que é, digamos, os animais precisam do concentrado e do volumoso, que é típico da bovinocultura, tanto de corte quanto de leite. Então, isso você não tem como você comprar pastagem em Santa Catarina ou em outro local. Milho, sim. Milho, você é uma commodity, você tem condições de comprar. Agora, volumoso é uma questão complexa. Então, esses praticamente 70% dos produtores de leite com essa dificuldade, certo? 27 mil produtores. Então, são números que preocupam e pela dimensão que é isso. Eu estou aqui desde as estiagens lá 2004, 2005, certo? Mas essa aqui tem uma característica, essa temperatura elevada agora nos últimos dias, que também interfere em todos, inclusive no bem-estar do ser humano, dos animais, de todo mundo. E além da estiagem, você tem mais a tensão do desconforto, que ela só vem a prejudicar mais ainda a situação.
O senhor tem memória de uma estiagem assim como essa, acompanhada de tantos dias seguidos de calorão? Porque o que nós temos visto nesses últimos dias, e o senhor tocou num ponto super importante, que é o da produção de leite, esse efeito dominó, né? Primeiro, o milho, a produção de milho teve uma quebra enorme em todo o Rio Grande do Sul. Não sei se tem alguma região que se salva, mas na maioria dos municípios teve essa quebra enorme. A pastagem está seca pela falta de chuva combinada com esse solão, né? Mesmo aquele pasto que se guarda, aquelas medas de milho também, acredito que vai ser difícil esse ano, porque até a folha ficou ressecada. Então, nesse conjunto, né, com tantos dias, a pergunta é se o senhor já viu uma coisa parecida, em que ano tivemos uma situação parecida com essa, e os efeitos lá na ponta para o consumidor, isso significa que nós vamos pagar mais pelo leite e pela carne daqui a pouco?
Rosana, assim, a memória às vezes nos trai, tá? Porque quando você está no olho do furacão, a gente esquece o sofrimento que teve no passado. São situações diferentes, mas eu, assim, de memória, períodos longos com tanta temperatura nesses patamares, eu realmente tenho dificuldade. Talvez os meteorologistas, que é uma categoria que a gente admira, porque não é fácil você fazer previsão, as pessoas cobram. Ah, porque tu disse que ia acontecer e não aconteceu. Então, a minha memória, assim, eu não vi um cenário nesse formato, quente e seco. Claro que nos últimos dias tem ocorrido chuva, não de forma generalizada, mas é um desconforto, e aí de novo, os animais, principalmente a bovinocultura, tanto de corte quanto de leite, a primeira coisa que eles buscam é um conforto para depois se alimentar. E a grande maioria dos nossos produtores não tem uma estrutura, como é os aviários, os mais modernos, que você tem controle de temperatura, você tem mecanismos de minimizar esse impacto. A maioria dos nossos animais da bovinocultura, ela tá, precisa ir ao encontro dos alimentos. Mas isso é uma questão que, então, prejudica também. E sim, Rosa, nós vivemos a mesma sociedade, quer dizer, quando um setor apresenta dificuldades, com certeza isso tem reflexo em todos os outros elos da cadeia. E a agricultura, hoje, se nós formos observar assim, a própria agricultura, nós temos aí cerca de 7 mil propriedades já. Isso já se reflete nos preços, que a gente, por ser uma cadeia rápida, essa tem um reflexo rápido, melhora a condição de temperatura, chove, em 30 dias depois minimiza. As outras cadeias são de períodos mais longos, certo? Então, mas nós temos desde da olericultura, que é rápida, certo? Nós sentimos o efeito imediato. O leite já é uma questão de mais médio, longo prazo, quer dizer, se nós quisermos implantar pastagem agora, são 60, 90 dias para você ter isso, certo? De recuperar. Então, são processos curtos, médios e longos, os reflexos, com certeza, eles virão em maior ou menor impacto, mas sempre o impacto ele é negativo para nós consumidores, que fizemos parte da mesma sociedade.
Na semana passada, nós colocamos aqui a voz de pelo menos 10 pessoas, 10 produtores do interior do estado de diferentes culturas, e muitos deles falavam sobre a data. Ah, desde o dia X não chove mais do que o mínimo necessário aqui na cidade, não, nada que resolva de alguma maneira. Tem alguma região que chame mais atenção do senhor? O senhor já falou das culturas aí, que mais causam transtornos agora e prejuízos, mas tem alguma região que esteja mais afetada aqui no estado do Rio Grande do Sul, dentro dessa falta de chuva? E essa chuva prevista para dias como hoje, assim, que talvez venha em grande quantidade, mas muito rapidamente. Deve atenuar? Qual é a previsão que os senhores fazem a partir também da previsão do tempo?
Assim, o que a gente tem é muita torcida e muita vontade de que isso aconteça, sabe, que termine essas questões. O que tem de melhor que a gente recebe as mídias, certo? As informações, choveu 100, eu recebi lá do município de Rondinha, choveu 125 milímetros numa comunidade lá no interior. Aquilo ali dá um ano, apesar de ser curto o espaço da chuva, a gente gostaria que essa chuva fosse bem distribuída, mas o mundo ideal não existe. Então, venha, seja bem-vinda, claro que desejamos que não venha com temporais, que nem ontem também a gente viu alguma coisa ali de Palmeira das Missões, certo? Então, são temas assim que preocupam, e quando você pega o nosso governador cita essa questão das árvores e da floresta. Quer dizer, quando você pega as árvores, é muito triste você falar com um produtor que o cara perdeu 100% do milho, 70% da soja, e aí quando você dá uma informação, o milho dá da ordem de 60%, não sabe o que está falando. Não, é que nós estamos falando da floresta e o cara está observando a árvore. Claro que para ele é a árvore que importa, certo? Então são momentos muito delicados que a gente tem que tomar cuidado. E torcemos, sim, que haja o retorno das chuvas, mas de forma generalizada, porque minimiza num ponto, aí você olha, nasce um novo foco no outro município que não tinha dificuldade de água, começa com dificuldade de acesso de água. Então, esse cenário típico de ano de estiagem. Apaga incêndio num lugar, chove um pouco, piora no município vizinho. Então, o ideal seria o retorno dessas chuvas com persistência, que é aquilo que todo dia a gente olha, ouve, tenta torcer o máximo possível, rezar para que tudo isso retorne, que é a forma de estancar esse cenário muito delicado que nós estamos vivendo.
O Rio Grande do Sul tem uma base, uma economia muito baseada na agropecuária. E a soja de exportação também movimenta muito dinheiro. Até às vezes as pessoas falam, ah, mas soja vai para exportação, não é para comer. Não, tem óleo, tem alimento de animais, enfim, é uma cultura importante para nós. Qual é, nesse momento, o estrago já provocado pela estiagem nas lavouras de soja e quanto por cento dos produtores, quantos produtores sequer conseguiram plantar, porque a estiagem ocorreu exatamente no momento do plantio? Eu sei que há casos também que o produtor plantou, não nasceu, plantou uma segunda vez e também não nasceu.
É, exato, Rosane. Até a região ali, uma região excepcional de produção, que é ali do Alto Jacuí, esses dias na Vila Ministra, a gente cruza em Espumosa, aquela região, tinha ali, no segundo nosso levantamento, falta ainda 3%, mas 3% de 6 milhões e 300 são praticamente 200 mil hectares que não se conseguiu plantar ainda, além daquele que foi plantado, que você colocou, que não está nesse levantamento ainda do replantio. Então, é sim um cenário gigantesco, e você colocou muito bem claro, que veio perguntar, para mim, sou agrônomo, e a gente está nessa área do agro, eu acho que o agro é a mola propulsora, quer dizer, bom, perdeu, para o caminhão, para o pneu, para o posto, quer dizer, tudo isso tem reflexo numa cadeia que ela é gigantesca, quer dizer, não é só o produtor lá, que perdeu, nós consumidores aqui, digamos, na mesma sociedade, que vamos pagar o custo. Mas tem todos aqueles elos da cadeia que tem reflexo e prejuízo. Bom, os caminhões vão ter muito menos soja para transportar. Vai ter empresas que vão ter dificuldade disso, buscar outras alternativas de frete e nesse sentido. Bom, pneu vai diminuir também o consumo, porque tudo tem um reflexo. Não é imediato, não é agora, mas sim um efeito que vai lá para o segundo semestre. Então, é complexo pelo tamanho e a força que tem o agro no Rio Grande do Sul, que é uma indústria sem aberto, e a gente passa por essas dificuldades do tempo do interno do Estado.
O senhor sabe que, melhor que a gente aqui, que esse problema é dividido em duas partes para a sua solução. A emergencial, que é o que podemos fazer neste momento, e a estrutural, que é a discussão a médio e a longo prazos. Sobre a emergencial, a ministra Tereza Cristina esteve aqui há alguns dias, falou que traria um corpo técnico junto com ela, pessoas do Banco Central, do Banco do Brasil, para ajudarem na solução desses problemas. Já se acenou com alguma coisa do governo federal aos produtores depois dessa visita?
Olha, nós apresentamos os números lá para a ministra, gente, Santo Ângelo. Como eu disse, desde 2004, 2005, a gente está vivendo nesse meio, eram outros tempos, certo? Eu vou só fazer um parênteses. A Imater, aqui naquele período, se você chegava de manhã, a imprensa estava aqui, porque a forma de comunicação era outra. Então tinha o Ricardo Schwartz, que era diretor técnico da época, e eu tinha assim, ficava, meu Deus, então era uma sensação muito ruim. De lá para cá, as coisas mudaram muito. Pela primeira vez, a gente tem acompanhado assim, essa união, tá? O governo federal, o governo do estado, os municípios, enfim, todos os elos unidos, buscando alternativas, que elas são urgentes, mas tem que ter a seriedade para você construir da melhor forma. A gente tem sido demandado praticamente diariamente para que se forneça informações a quantos agricultores, por exemplo, da bovinocultura de leite precisariam de auxílio. Então, você tem que fazer recortes e apresentar. Ontem a gente encaminhou também para que se busque essas alternativas, que elas são urgentes, principalmente na questão de alimentação. Nós temos duas coisas que são emergenciais, que é água, essas 20, 21 mil famílias no interior, e aquelas que estão com dificuldade de acesso à alimentação, que são bens de primeira ordem, de primeira necessidade. Então, as outras questões, está se buscando alternativas de como dar celeridade aos processos de proagro, tudo isso se busca, mas são questões que elas dependem de N atores. Mas sim, eu parabenizo a forma com que está sendo conduzido pelo governo estadual, governo federal, pela FAMURS, todo mundo buscando as entidades de classe também. Então, pela primeira vez, todos do mesmo lado, buscando uma solução, e aí depois perpassa para nós, para a construção de açudes, que está se propondo agora para os municípios. Os produtores têm que melhorar a cultura da irrigação. Irrigação é uma tecnologia essencial para a segurança, mas ela tem que ser planejada para que tenha o êxito esperado no planejamento que você faz. Então, acho que nós estamos avançando muito. Claro que todo mundo, eu gostaria, vocês gostariam, a sociedade gostaria que tivesse mais celeridade. Bom, tem recurso para isso, vai ter mídia disponível para aquilo, o Estado tem um programa assim, mas são questões estruturais que elas precisam ser muito bem articuladas.
Nessa questão estrutural, o senhor falou da irrigação, que tem que ser planejada, e esse é um ponto que tem sido muito discutido, e até muita gente diz assim, a gente só se lembra de São Pedro na hora da tormenta, ainda que o santo das tormentas, que eu saiba, seja santo, São Jerônimo, né? Mas vá lá. E para se falar da irrigação, né? Qual é o entrave que nós temos para aumentar a irrigação no Rio Grande do Sul?
Bom, primeiro eu coloquei que nós não temos a cultura da irrigação. Certo? Aquilo que você disse, chove, apaga incêndio, nós achamos que não vem mais. Nós sempre temos a esperança de que vai chover. Certo? Não é como em alguns locais do país que você sabe, a partir de junho não chove. Beleza. Nós aqui temos sempre a expectativa. Então nós temos esse problema que ele é cultural, que daí a extensão rural trabalha naquele processo educativo em matéria de orientar, de buscar formas disso. Bom, esse é um. Nós temos entraves ambientais também, quer dizer, precisamos sim qualificar aonde reservar água, que é uma situação que precisa sentar ao redor de uma mesa e discutir quais são as alternativas. Porque não dá por causa disso, por causa daquele outro, ela não chega a lugar nenhum. Então, precisa sim. E agora me parece que está se avançando bastante nisso, de você ver utilizar os entraves. Se a legislação diz isso, como que nós podemos adequar para melhorar, para dar acesso a você ter, reservar água? Porque todos nós sabemos que água nós temos, 1,80m de água de média, digamos assim, no estado do Rio Grande do Sul. Sobe, daqui 2 dias está no oceano, tchau, aquela água, não usa mais. Então nós temos que ter a percepção de que é muito melhor ter guardado aquela água lá em agosto, que choveu, teve um mês que choveu bastante, tá? E tivesse armazenado ela em alguns locais possíveis, e aquilo ali ela ia drenando aos poucos para os lençóis e poderia ser utilizado para irrigação. Mas isso são questões culturais, certo, do nosso produtor, e temos entraves técnicos, tem entraves também na questão de como nós, que tipo de irrigação, mas tem se avançado muito. Aí eu quero parabenizar aqui a Embrapa, as universidades, por estar desenvolvendo mecanismos de utilizar menos água, ser mais eficiente. Então nós estamos diante de um cenário no futuro mais agradável em relação ao uso dessas tecnologias. O que nós precisamos digamos, tem muita opinião. Chama um técnico, não sou eu no caso, que tem conhecimento da questão e como você armazenar água, certo? Então nós precisamos ter essa grandeza de fazer essa ação para melhorar para todos nós da sociedade, minimizar isso, pelo que se ouve, os técnicos colocarem, que a tendência é que isso ocorra de forma mais frequência. Então, acho que a evolução que nós estamos tendo, ela permite. Eu gostaria que fosse mais célere, sim, mas são processos que a gente tem que passar para ir melhorando a sociedade como um todo.
Mas só queria aprofundar um pouco nesse ponto, porque assim, tem as questões, tem os entraves ambientais, tem as regiões que têm mais dificuldade de água, mas vamos falar, por enquanto, fechar o foco só na água da chuva. Me parece que essa é a parte mais fácil de as pessoas fazerem, porque se poderia fazer cisternas e se guardar a água da chuva, mas isso são muito poucas as propriedades que fazem. É falta de orientação, o investimento é muito caro, eu não tenho ideia quanto custa fazer uma cisterna.
A gente tem exemplos, tecnologia você tem lá no norte do estado, na região de Frederico, lá, vocês observando um produtor, fez uma cisterna lá, ele tem suínos de 1 bilhão e 300 mil metros, aliás, metros cúbicos de água armazenada para a questão dele. Então, tem mecanismo, nós precisamos sim, e aí é papel também da extensão rural, de divulgar, difundir isso. Certo? O custo, ele tem uma relação custo-benefício ao meu modo razoável, certo? Apesar de todos os custos terem se elevado de forma bastante significativa, certo? mas eu tenho a sensação de que sim, é viável. Nós precisamos, né, difundir, mostrar as melhores ações, aí de novo, volta na Embrapa, nas universidades, na nossa antiga FEPAD, tem muito conhecimento que precisa ser socializado, porque a decisão é a cabo do produtor. Porque tem muitos casos que a gente anda no interior, o cara, eu queria fazer irrigação, o cara não tem água. Bom, então esse está fora do processo de irrigação. O segundo processo, eu quero irrigar, o cara tem água, não tem energia. Então você precisa, tem três questões, querer ter os insumos, que é a água, e o outro insumo, energia, e ter condições financeiras, que são quatro condições necessárias para que nós possamos ter a irrigação lá. Bom, o produtor querer ter condições ou ter acesso ao crédito, certo? Ter água e ter energia, que é o que possibilita. E hoje, Rosana, estou me alongando, interrompo assim que achar necessário, sem problema nenhum. Hoje nós temos assim, como a valorização da terra foi muito, muito grande no estado, a relação entre o custo da terra e o valor da irrigação por hectare, ela ficou bastante vantajosa. Quer dizer, ao invés de eu comprar um hectare, daqui a pouco é muito mais interessante eu fazer irrigação nesse hectare com um custo muito menor do que e garantir a produção. Mas isso é uma questão bastante complexa que merece sim ter esses espaços que você nos oferece aqui para levar isso para a sociedade e construir sim essas questões. Mas repito, ao redor da mesa, o melhor local para nós eliminar essas questões que precisam ser avançadas.
Nós estamos falando aqui, o senhor falou bastante já sobre milho, soja, sobre os produtores de leite com dificuldades também, mas tem um outro aspecto que é a água potável para as famílias mesmo, né? Para o consumo humano, para o consumo dos animais, nem se fala, mas para as famílias. Quantas estão nessa situação hoje de falta de água potável, necessidade de carro-pipa, de caminhão-pipa? Como é que tem sido isso no interior também?
Na verdade, nosso levantamento, tá? Porque a gente sempre trabalha com aquilo que são 21 mil famílias, Andressa, que estão com essa dificuldade. Isso é uma questão, assim, tem famílias que estão a 20 quilômetros do socorro, 30, 50, então são questões que elas são o que mais me atinge hoje é essas famílias. Tá? Imagina com esse calor que está no estado inteiro, você com pouca água ou sem água, esperando ser socorrido por alguém. Então, aí a Defesa Civil tem feito um trabalho de auxílio às prefeituras. Então, isso sim é preocupante e desolador, onde você, esses dias, tem a oportunidade de ver. Olha, não tem palavras para você dizer para uma família quando o cara não tem água, o que eu faço? Já não é mais a preocupação das perdas econômicas, mas o que eu faço? E as lágrimas vêm, né?
Passando cultura por cultura, né? A gente já falou de milho, já falou de soja, já falou de pastagem, e agora eu queria falar do arroz, porque tem muitos, a gente também aqui tem recebido muitas informações de produtores que ficaram sem água, e o arroz que é irrigado, não tem alternativa para ele que não seja, obviamente, a chuva, né? Nós não estamos falando aqui do arroz de sequeiro, o arroz irrigado que ficou sem água por falta de chuva. Qual é o tamanho do prejuízo e quais são as regiões mais afetadas do Rio Grande do Sul?
Bem, em termos de arroz, assim, não é a nossa grande... Nós temos levantamento, mas o que agravou a situação no arroz, certo? É essas temperaturas e esse vento que aumentam muito a evaporação da água. Então, é uma lâmina de água com temperatura alta e vento e ainda demanda da própria cultura. Então, nós temos no estado, como um todo, essa dificuldade em relação ao arroz, que é no tese. Veja só, essa é uma questão... O arroz é irrigado. E aquilo que sempre se coloca, o que o arroz quer? É sol na cabeça e água no pé. É por isso os arrozeiros colocam. Veja que esse ano, de tão diferente que foi, mesmo que eles tenham um planejamento, uma organização, você não tenha... num cenário humano com tanta dificuldade assim. Isso que os arrozeiros são profissionais dentro da atividade da irrigação.
Mais alguma pergunta, Rosane?
Não, tô aqui, fiquei em silêncio para comentar os ouvintes aqui, falando sobre a dificuldade de construir poço artesiano. que dizem que as taxas são muito altas, e aí um ouvinte fala que já se ouviu falar que um custo para fazer um poço artesiano seria 18 mil e as taxas de liberação de 9. Não sei se a relação essa está correta, porque até onde eu sabia não custava tão caro um poço artesiano, ou depende, obviamente, da profundidade, né? Se o poço artesiano for, quanto mais profundo, mais caro seria. Agora, qual é a necessidade de mudança da legislação, a necessidade de quê para que se possa, nessas regiões onde as famílias estão com falta de água para beber, de se construir poços artesianos?
Rosane, assim, essa área daí já foge um pouco da produção, mas aí eu vou dar opinião só, não é conhecimento. Eu acredito que seja, assim, é uma questão que nós também precisa ser qualificada. O Estado agora vai licitar, através da Secretaria da Agricultura, 750 poços. Então, assim, tem as máquinas do Estado fazendo poços artesianos para atender as comunidades do interior. Mas a gente sabe que tudo que é feito aí tem limitações. Né? Você precisa cada vez mais demanda de água e água de qualidade. E aí eu infelizmente, que não posso dizer o tamanho das taxas. E, claro, o poço ele vai variar conforme a profundidade, conforme a disponibilidade de energia também, porque tudo isso envolve a energia que está presente em todo. Ah, tem leite, tem que ter energia. Tem irrigação, tem que ter energia. Vou fazer um poço artesiano, tem que ter energia. Então, tudo isso é uma questão que os geólogos respondem melhor do que um agrônomo que você apenas conhece isso e vê quando as pessoas são atendidas com água, que a gente acompanhou, a felicidade quando um poço dá o resultado esperado para os produtores.
De fato, né? Eu sei que não é bem a sua área, mas o senhor tem um conhecimento tão amplo das dificuldades pelas quais passam os nossos produtores, que eu ousei fazer essa pergunta, que veio dos nossos ouvintes aqui preocupados com isso, porque se sabe mesmo que onde não tem a água, não tem um riacho, não tem um olho d'água, aliás, os olhos d'água estão diminuindo muito, né, no estado, pelo menos na região onde vive a minha família ainda, tinha tanto olho d'água que acabou que a gente fica preocupado, e os rios que eram caudalosos viraram riachinhos nos últimos anos. E aí se tem essa opção do poço artesiano, que muitas famílias gostariam de ter um, mas dizem que é burocrático e também que tem essa dificuldade do custo, porque, claro, há lugares onde o poço artesiano se consegue encontrar água a 40 e poucos metros, mas tem outros que vai a 500 metros, aí é mais complicado mesmo.
E outros locais você nem encontra, né? Então tem todo um cenário que ele não é tão, tão simples assim de você resolver. Nós temos um trabalho, Rosane, de proteção de fontes, certo? Com resultados fantásticos, então assim, até um trabalho que merece a gente divulgar, porque você devolve uma condição de água para os produtores de forma, assim, gratuita, certo? Que está na natureza, e você melhora a qualidade dessa condição. É um trabalho que a Emater faz. Nessas ações nós temos que somar o poço artesiano, mais a fonte protegida, mais a proteção ao redor das fontes que não são protegidas para nós ter água por mais tempo. Mas essa estiagem, Rosane, aí vou também só fazer um comentário, e Andressa, que ela é uma estiagem que ela vai das plantas anuais, vai das plantas para as plantas perenes, e ela atinge as águas profundas. Então nós temos sim uma estiagem longa, que ela começou no ano passado, e nós não tivemos uma recomposição ideal desse processo. Mas isso é um assunto bastante complexo, mas só para nós ter uma noção, isso tudo é reflexo de um prazo bem maior do que o que nós estamos tendo esse reflexo. Agora é reflexo daquilo que aconteceu nos últimos tempos, aí não vou estimar o tempo, há 6 meses, 1 ano, 2, nós estamos com um volume de água menor daquilo que seria o adequado.
Nós lhe agradecemos pelas informações, por esse balanço que o senhor trouxe aí para a gente, para nos trazer uma ideia do que está acontecendo pelo interior. Diretor técnico da Emater, Alencar Paulo Ruggeri, conosco nessa manhã. Muito obrigada, bom dia, bom trabalho para o senhor, e ficamos aqui na torcida pela chuva.
Obrigado, Andressa, obrigado, Rosane. Gostaríamos de, na próxima vez, poder falar das chuvas que retornaram e diminuíram os impactos. Então, esse é o nosso desejo a todos. Um grande abraço e bom dia.